Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre direito internacional, mais especificamente sobre a questão dos refugiados. Quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o professor e advogado, Dr. Cássio Eduardo Zen. E você, ouvinte, pode interagir com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cássio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Muito obrigado por mais esse convite para participar do programa de vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para a gente, primeiramente, no que consiste o direito internacional?
O direito internacional, ele é uma área do direito que ela lida com normas internacionais de relações entre os estados ou normas que atravessam fronteiras, mas que servem para proteger pessoas ou para afetar pessoas de qualquer forma. É um direito que lida com fenômenos internacionais e transnacionais que atravessam fronteiras.
E, doutor, em relação aos refugiados, como é que o direito internacional pode protegê-los ou já os protege?
Bom, hoje o direito internacional ele já conta com a chamada Convenção de Refugiados de 1951, que é um instrumento que surgiu ali logo no começo da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, com todo aquele choque de o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, isso daí fez com que a questão dos refugiados ganhasse maior atenção. Então, ali eles definem o que é um refugiado, definem certos direitos dos refugiados, que todos os países receptores dos refugiados devem... acolhedores, melhor dizendo, dos refugiados devem cumprir. E também os instrumentos nacionais, os instrumentos regionais, eles prevêem certas peculiaridades. Por exemplo, aqui na América Latina há uma tradição do chamado asilo político ou asilo diplomático, que não é comum nos países fora da América Latina, mas que também se desenvolveu por conta dos governos militares aqui.
De uma situação política bem peculiar, né?
Que você, para ser o refugiado, para você poder fugir até outro país, muitas vezes era difícil, então você corria até a embaixada de um país e lá você solicitava a proteção diplomática. E aí, por conta da imunidade da instalação diplomática, você tinha esta proteção.
E, doutor Cássio, quando a gente fala nessa questão dos refugiados, a primeira coisa que vem hoje à nossa cabeça é a questão da guerra civil na Síria. E por causa dessa guerra civil, milhares de pessoas têm saído de lá para irem a países mais afastados e, teoricamente, mais seguros, como a França e a Alemanha. Como que a ONU e outros países fora do continente europeu podem ajudar e têm ajudado essas pessoas?
São várias as opções. O país, como Estado em si, ele pode fazer como o Brasil fez, de determinar a expedição de um chamado visto humanitário. Que agora, por exemplo, no caso dos haitianos, está vencendo agora final de outubro e não se sabe se o governo interino aí vai renovar esta possibilidade desse visto ou não. Basicamente, é um indivíduo que está lá fora, em situação de risco, no caso dos sírios tem esta possibilidade, eles solicitam, perante representação diplomática brasileira, a expedição de um chamado visto humanitário. E esse visto habilita o indivíduo a vir até o Brasil, legalmente, e aqui solicitar o seu refúgio. É uma maneira de auxiliar. Outra maneira de auxiliar é financeiramente. E aí não necessariamente você precisa ser um Estado. Você pode ser um indivíduo.
Uma pessoa
particular,
física.
Uma pessoa física. E aí você contribuir para organizações sérias, né? Tem que tomar muito cuidado com eventuais fraudes aí.
Com os aproveitadores, né?
Para doar coisas às vezes bênçãos, às vezes não só dinheiro, mas agasalho. Para crianças que estejam tentando fugir de um país para o outro, estejam em um campo de refugiado, refugiados. Então, maneiras de auxiliar são muitas. Eu lembro, no caso agora dos sírios que estavam atravessando a Europa, no inverno, o grande medo deles era quando chegou o inverno, que tinham crianças que estavam congelando. Com a neve, a criança congelava, dormia na noite e no outro dia não acordava, morria. Então, a campanha dos agasalhos que os estudantes faziam lá, algumas questões dos refugiados que já estão nos países de acolhimento, eles ainda assim vão precisar de ajuda. Então, vamos imaginar os haitianos que chegam aqui no Brasil. Eles, às vezes, vão precisar de auxílio para aprender o português.
Para conseguir um emprego também, muitas coisas, né, doutor?
Sim, para o dia a dia deles. A gente às vezes não percebe, porque a gente fala o português, a gente lê o português, mas a nossa dificuldade de, por exemplo, ler uma carteira de trabalho, ou ler um contrato de trabalho, que é uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas. É de uma questão básica e ridícula de você saber o que é o produto que você está comprando no mercado.
Sim, são muitas questões, né, doutor? E, doutor, por que existe uma resistência de alguns grupos a essa migração?
Aí a gente está falando de uma pergunta bem, bem complicada. Alguns países, por questões políticas e econômicas, eles acabam tendo uma maior resistência ou uma maior receptividade aos imigrantes e aos refugiados, né? Então, você tem muitos países que receberam uma quantidade grande de refugiados, e isso daí, se por um lado o governo oficialmente recepcionou essas pessoas, incentivou essas pessoas a chegarem ao seu país por razões humanitárias, porque eram pessoas que estavam fugindo de uma guerra civil onde morreriam. Por outro lado, especialmente na Europa, você vê o crescimento de certos partidos políticos e certos grupos, alguns inclusive ilícitos, alguns grupos ilícitos, de extrema direita. Nazistas e fascistas, vamos dar o nome
correto
às coisas. Grupos nazistas e fascistas, que inclusive fazem a saudação nazista, e aí começam a falar, vamos exterminar os imigrantes. Mas a gente não pode também localizar isso daí só na Europa, já tiveram políticos brasileiros que falaram contra a recepção de imigrantes aqui, não que sejam necessariamente nazistas, fascistas, não é isso, mas há uma resistência também em certos grupos da sociedade brasileira aos refugiados.
Nos Estados Unidos nós também temos, né?
Nos Estados Unidos, aqui, por exemplo, você vê essa resistência aqui no Brasil, que a gente vê, em dificuldade o sujeito não vai dar emprego, porque o sujeito é imigrante, ou o sujeito não vai cumprimentar na rua, ou o sujeito vai agir com preconceito, às vezes até com racismo, por conta do sujeito ser haitiano, ou por conta do sujeito ser sírio. A gente vê, teve aqui em Curitiba aquele caso de duas brasileiras, veja só, duas brasileiras muçulmanas que estavam saindo da mesquita e foram apedrejadas por sujeitos que gritavam, voltem para o seu país.
Nossa.
Esse tipo de intolerância que não é nazista, fascista, num primeiro momento, teria que ver, né, quais eram as circunstâncias, mas mostra uma resistência ao refugiado.
Doutor, alguns países fazem algum tipo de controle da imigração dos refugiados? E se sim, como que isso é feito? O senhor poderia dar como exemplo para os nossos ouvintes, por exemplo, um modelo europeu?
Sim. Tanto o modelo europeu quanto o modelo brasileiro, a gente pode falar que basicamente todo país exerce alguma forma de controle de imigração. Todo país. Porque todo país tem a responsabilidade e a prerrogativa de cuidar de suas fronteiras. Então a gente vê aqui o modelo europeu, eles têm a unificação das fronteiras dentro da Europa. É uma fronteira só. Você atravessa, entrou na Itália, da Itália para a Alemanha, da Itália para a Áustria, da Itália para a França, você não vai ter este problema de um controle de fronteira entre os dois países. Então, eles têm uma política unificada. O sujeito que chega lá, justamente por causa disso, o sistema Dublin, ele deve pedir o refúgio no primeiro país por onde ele entrou na Europa. Então, por isso que a gente vê as imagens dos refugiados, dos grandes problemas, como sendo na Grécia e na Itália. Porque são os países mais próximos ali, a Itália da Líbia e a Grécia da Turquia, que são as principais portas de entrada dos refugiados pela Europa, para a Europa. Então, o sujeito entrou na Grécia, só que ele quer ficar na Alemanha. Só que o pedido de refúgio dele vai ser processado pelo sistema Dublin na Grécia, porque foi o primeiro ponto de entrada deles. E isso daí acaba gerando alguns conflitos, porque o sujeito se recusa, por exemplo, a preencher o documento de entrada na Europa. Porque ele não quer que o documento dele seja processado na Grécia. Ele quer, provavelmente, pela Alemanha, onde já tem uma comunidade mais sólida dos sírios, onde ele acredita que vai ter uma condição melhor de vida. E já tiveram decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos no sentido de falar não interessa essa questão do primeiro país, interessa onde o sujeito fez a solicitação, e já tem algumas decisões no sentido de que o sujeito hoje, algumas instalações de recepção de refugiados e os asylum seekers, que eles dizem lá na Europa, os buscadores de refúgio, que ainda não tem a situação de refúgio reconhecida, eles ficam em alojamentos os quais não têm as condições mínimas de dignidade. Então, eles acabam podendo pleitear o refúgio deles em outros países.
E, doutor, agora mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, mas um assunto bem importante para a gente entender toda essa questão também dos refugiados, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que o Daesh controla o cotidiano das pessoas que têm vivido em áreas controladas por esse grupo.
Bom, o Daesh, que provavelmente a maioria das pessoas conhece como Estado Islâmico, mas para a gente falar nessa palavra de Estado, a gente pressupõe alguma forma de legitimidade democrática, alguma forma de organização como um país, né? O Estado brasileiro, o Estado turco, o Estado francês. É por isso que eu prefiro o termo Daesh mesmo. Ele influencia muito as pessoas que moram nas regiões que eles controlam, porque eles têm força. Eles acabam exercendo algumas atividades que podem influenciar no cotidiano da pessoa, desde a impossibilidade dela comprar uma bebida alcoólica, porque seria contrário aos preceitos deles, até obrigar todas as mulheres na região a usarem determinado véu, a cobrarem impostos específicos por conta da religião e aplicarem, e aí talvez seja uma situação mais extrema, punições severas. Né? Aqui, por exemplo, um furto, o sujeito sabe mais ou menos a punição que ele vai sofrer e vai ser uma punição relativamente leve se a gente comparar com outros países ou com o que aconteceria com o sujeito que cometesse um furto no Estado Islâmico, né?
Sim.
Ele poderia sofrer penas corporais lá, ou por determinado descumprimento de uma norma religiosa, ele poderia ser morto. Em algumas regiões do Oriente Médio, a gente teve o caso de dilapidação, que é o caso da mulher que foi flagrada em adultério, e isso daí eles consideram qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Então, a mulher era dilapidada, enterrada e apedrejada até desfigurar. Era horrível. Então, esse tipo de situação acaba afetando a pessoa, e a pessoa quer fugir de uma situação de perigo extrema dessas. Então, esse daí é o grande drama deles.
Doutor, dando outro exemplo para os nossos ouvintes, a Turquia ela tem recebido muitos refugiados e recentemente ela recebeu 1 milhão 415 mil euros da União Europeia para atender toda essa demanda de pessoas. E mesmo com toda essa ajuda, os refugiados não têm muitos privilégios. E quais que são, queria pedir para o senhor explicar para a gente quais que são os direitos que essas pessoas têm nos países que as acolhem, como no exemplo que a gente deu da Turquia.
Bom, em primeiro lugar, elas têm todos os direitos humanos fundamentais. Mesmo que elas não tenham a condição de refugiado reconhecida ainda, elas têm os direitos humanos fundamentais delas garantidos. Uma vez estando, por exemplo, no território brasileiro ou no território turco, você tem o direito a todos os direitos fundamentais garantidos pela legislação daquele país. Então, um haitiano que chega aqui no Brasil, mesmo que ele ainda não tenha a situação de refugiado dele reconhecida pelas autoridades brasileiras, ele vai ter a dignidade dele garantida pela Constituição. Não significa que por ele não ter o status de refugiado, ele pode ser
maltratado.
E outros direitos, eles são inerentes à condição de refugiado, porque a ideia é você primeiro, pensar numa eventual repatriação, na possibilidade do sujeito um dia voltar para o país dele. Acalmando a situação, ele não tendo mais um fundado temor de ficar no país de origem, ele poderia, por exemplo, se integrar à sociedade nacional brasileira de acolhimento, ou sociedade turca, sociedade alemã, se integrar. E isso significa direito à educação, significa direito à moradia, significa direito ao trabalho legal previsto com a carteira assinada, com toda a documentação, como se fosse brasileiro praticamente. E isso daí para quê? Para tentar integrar essa pessoa. Já que você não tem condições de voltar para o teu país, porque o teu país está numa situação prejudicial para você, ou porque você tem fundados temores pessoais de sofrer uma violação, então, você busca a tua integração aqui. Então, vamos ensinar a língua, vamos possibilitar que você trabalhe, vamos possibilitar que você tenha manifestações culturais, que você tenha a tua manifestação religiosa. Algumas coisas não podem, né? Por exemplo, o voto. Mas, no geral, o sujeito recebe certos benefícios para se integrar à sociedade nacional. Não são privilégios em relação ao que um nacional teria, por exemplo.
Doutor, aproveitando que o senhor citou que algumas coisas não pode, o que uma pessoa com esse status de refugiado não pode fazer dentro de um país?
Bom, pela legislação brasileira, né, a condição do refugiado ela se perde se o sujeito renunciar, disser, eu não quero mais ser refugiado, eu não quero mais ser considerado refugiado. Outra possibilidade, quando você comprova a falsidade dos documentos que ele invocou para ter essa condição de refugiado, ele apresentou um documento falso, ou ele realizou exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública, então, de alguma forma, ameaçou a integridade do Brasil, e a saída do território nacional sem prévia autorização do governo brasileiro. Porque o que acontece com o refugiado? O refugiado ele é aquela pessoa que, por fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião ou qualquer tipo de grupo social ou opiniões políticas, ele está fora do país dele e ele tem medo de voltar. Ou por uma grave situação de direitos humanos no país dele, ele não tem condições de voltar. Se o sujeito veio para o Brasil, obteve o reconhecimento da condição de refugiado, então o Brasil fala para esse sujeito, mais aspas, né? Eu vou te proteger, fique aqui no Brasil. E aí o sujeito pega e sai, vai para outro país sem comunicar ao governo brasileiro, sem ter autorização, é como se ele não tivesse mais interesse nessa proteção. Ah, não, eu tô tranquilo para viajar. Ou às vezes até voltar para o próprio país. Ele só vai poder voltar para o país, ele comunica o governo e aí o governo vai dizer, peraí, você estava aqui no Brasil como refugiado porque você tinha medo de voltar para o teu país e você voltou para lá?
Sim.
Então,
são esses cuidados.
É lógico. E algumas pessoas, elas não têm o direito a refúgio. Pessoas que foram, por exemplo, condenadas por um crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, o genocídio, ou que tenham cometido um crime não político sério fora do país de refúgio, antes do seu reconhecimento como refugiado, ou que ele tenha sido condenado por atos contrários aos propósitos da ONU.
Uhum.
Então, o indivíduo é... Vamos imaginar os carrascos nazistas. Isso daí tá bom. O nazismo aconteceu antes da Convenção de 51, mas serve para o nosso exemplo. Vamos imaginar que um antigo carrasco nazista, ele depois do fim da Segunda Guerra, com governos democráticos na Alemanha, na Itália, eles tenham começado a processar criminalmente os indivíduos que tinham sido envolvidos no nazifascismo. O indivíduo foge para o Brasil, ou para a Argentina, como aconteceu muito na história. O sujeito foge, chegando aqui, ele pede refúgio. Não, ele não tem o direito a refúgio, porque simplesmente ele foi... ele praticou atos que o tornam, a gente diz, indigno de um refúgio.
Uhum. E, doutor, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes, como que o Brasil tem recebido esses refugiados? Eles também aqui no Brasil têm recebido o auxílio de algum órgão?
Veja, nós temos diferentes organismos do Brasil que cuidam da proteção de refugiados, alguns que deveriam cuidar também, talvez com uma atuação mais forte. Essencialmente, o indivíduo que vem aqui e solicita o refúgio, ele vai primeiro procurar o Conselho Nacional de Refugiados, o CONARE, através da Polícia Federal também, para ter o reconhecimento desta condição de refugiado. Logo em seguida, ele tem todos esses direitos, educação, moradia, trabalho, e aí que mora o grande drama. Depois de reconhecida a condição de refugiado dele aqui, como é que você vai efetivar esses direitos que são previstos na legislação brasileira? Então, um papel de destaque que tem sido realizado é por universidades, núcleos de prática jurídica, que têm orientado alguns migrantes sobre como proceder em situações cotidianas.
Uhum.
Também há um papel fundamental a ser desempenhado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pela Advocacia Pública, que devem reconhecer situações de violação e devem prontamente atuar. Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, de repente um indivíduo vem do Haiti ou da Síria, obtém a condição de refugiado aqui, só que por alguma razão ele sofre com um trabalho que reduz ele à condição de escravo. Ele é praticamente um escravo. Isso daí é ilegal, isso daí é uma situação que o Ministério Público do Trabalho deveria atuar, deve atuar, para proteger os refugiados e para proteger a boa organização do trabalho.
E, doutor, o Brasil ele tem recebido muitos haitianos desde 2010, quando um terremoto atingiu a capital do país, o Porto Príncipe. E, segundo dados do IBGE, um número entre 50 e 100 haitianos entram no Brasil por dia pelo Acre, sem uma documentação regularizada. E eles podem ser considerados refugiados? E como que essa regulamentação pode ocorrer para que eles não fiquem ilegalmente no país?
Bom, o indivíduo, para ele ser considerado refugiado, ele tem que obter o reconhecimento da condição de refugiado pelo CONARE.
Uhum.
Então, a ideia central é o sujeito que assim que entra no território nacional, ou logo depois, ele busca uma autoridade migratória, busca a Polícia Federal, Polícia de Imigração, e afirma, estou solicitando refúgio. E aí, inicia-se o processo de reconhecimento da condição de refugiado. Os indivíduos que chegam pelo Acre, muitas vezes eles são vítimas dos coiotes. Os indivíduos que recebem um dinheiro em troca de uma suposta facilitação da imigração.
Uhum.
Então, por isso que aquele visto lá, o humanitário, para os haitianos e para os sírios, ele era muito bom. Ele é muito bom. Porque você não precisa, ele mostrava pro indivíduo que queria buscar refúgio no Brasil, ele mostrava que você não precisa ir por estas vias...
De um intermediário.
De um intermediário.
Uhum.
Você se dirige à embaixada brasileira, você obtém esse visto humanitário E aí você vem pro Brasil e você entra pelo aeroporto de Guarulhos.
Sim.
Sem ser, por exemplo, traficado. Porque, efetivamente, esses coiotes, eles praticam tráfico humano. O indivíduo chega aqui e é escravizado. O indivíduo que chega, assim, ele chega com medo de se dirigir às autoridades. E, na verdade, ele tem que buscar autoridade para ter o refúgio reconhecido.
Sim. O que é totalmente legal, né, doutor?
Inclusive, quando você entra com o pedido de refúgio, você suspende os processos sobre a entrada ilícita no país.
Uhum.
Então, se a entrada foi por um modo ilícito, muitas vezes você pode suspender esse processo através do pedido de refúgio. Claro, você não pode entrar por uma razão independente do refúgio, ilegalmente. Sim. E aí depois solicitar o refúgio para tentar suspender o processo. Agora, se você entrou com a intenção de obter o refúgio, você pode obter uma suspensão ali. E aí, reconhecida a situação de refugiado, você está regularmente no país.
Doutor, nosso tempo infelizmente está acabando, mas para a gente terminar nossa entrevista, um ouvinte nos passou a situação que ele trabalha em uma oficina mecânica e um haitiano que trabalha com ele é formado por uma universidade do Haiti em engenharia civil. E mesmo aqui no Brasil, ele trabalha com acabou trabalhando como mecânico também. A dúvida dele é por que é tão difícil para os refugiados, especificamente no Brasil, ter o diploma deles ser conhecido, trabalhar nas áreas deles.
Aí também não é só uma questão que só os refugiados passam. É uma questão de revalidação de diplomas. Uhum. Em primeiro lugar, é uma questão de revalidação de diplomas. Porque cada país tem ministérios de educação, ministérios específicos para regulamentação de expedição de diplomas. Nós temos certos critérios e nós temos uma fiscalização pesada do MEC em cima das instituições de ensino sobre como que são realizadas os cursos superiores, os cursos técnicos no Brasil, que habilitam você para exercício de determinada profissão. E por conta desta regulamentação forte que nós temos aqui no Brasil, nós temos determinados critérios que talvez não sejam iguais em outros países. Então, esse processo de revalidação todo, de reconhecimento do diploma estrangeiro aqui no Brasil, ele precisa passar por uma universidade brasileira, muitas vezes.
Sim.
E aí você tem custos dessa universidade, você tem exigências, e aí você pode ter um pouquinho dessa resistência que eu tinha dito antes ao refugiado. A minha universidade vai reconhecer o teu diploma? Não, veja, puxa, aqui você vai precisar passar mais 4 anos estudando aqui na universidade.
O que é basicamente um curso superior.
Basicamente, em algumas situações, o sujeito vai precisar fazer um curso superior novamente.
Uhum. Doutor Cássio, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Até uma próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!